Livro Sementes, capítulo 2, O Batismo com Fogo. Ao longo de muitas décadas, o batismo com o Espírito Santo tem se tornado um assunto amplamente debatido por diversas pessoas. O tema tem sido ensinado, debatido e discutido de várias formas por quase toda a comunidade cristã. De fato, é muito difícil encontrar um religioso de qualquer parte que não tenha forte convicção sobre o assunto. Apesar da diversidade de opiniões que rondam o tema, parece que um aspecto central desse batismo tem sido negligenciado, o que se refere ao batismo com fogo. João Batista declarou: "Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga." Lucas 3, de 16 a 17. Encontramos aqui um pronunciamento estranho. João diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, está vindo e, quando vier, batizará homens e mulheres com fogo. Qual é o significado do fogo? Por que Deus derramaria fogo dos céus sobre aqueles que acreditam nele? Esse será o foco de investigação nas próximas páginas. Deus deseja purificar seus filhos. Ele não deseja apenas ter comunhão com os que creem nele, mas ele almeja também limpá-los e purificá-los para que apareçam diante dele santificados. Creio que esse batismo com fogo é o mesmo fogo do refinador. Essa comparação é amplamente mencionada em outras partes das Escrituras. Ver Malaquias 3, de 2 a 3, Zacarias 13, 9, que significa um leito de brasas intensamente ardente que faz parte do processo de refinamento de metais, usado para limpar as impurezas do ouro e da prata. De forma análoga, Deus está nos batizando com seu fogo para nos limpar, para nos purificar e nos preparar para a sua volta. Provas de fogo. O que significa na atualidade esse termo para os crentes? Pedro nos diz que não devíamos achar estranha a ideia de provas de fogo que vem sobre nós. Primeira carta de Pedro 4:12. Nós, como crentes, não devíamos nos surpreender se na nossa caminhada com o Senhor passarmos por momentos de intensa dificuldade ou sofrimento. Se enquanto estamos adorando ao Senhor de todo o nosso coração e procurando servi-lo, nos encontrarmos cercados de adversidade, angústia e problemas, nós não devíamos ser surpreendidos. Isso é simplesmente a prova da nossa fé. Primeira carta de Pedro 1:7. Uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, isso é apenas o início de um processo que durará toda a nossa vida, durante o qual Deus nos purifica interiormente. Jesus Cristo veio não apenas para nos perdoar pelos nossos pecados, mas para nos libertar do pecado. João 8, de 31 a 36. Desde sua ressurreição da sepultura, ele tem o poder não apenas para perdoar pecados, mas de purificar do pecado, fazendo com que nós sejamos como ele e para que nós não vivamos mais no pecado. A vida de Deus, vivendo dentro de nós, nos capacita a vivermos acima do pecado. Não estou dizendo aqui que um cristão purificado jamais poderia pecar, mas a tendência a pecar é tirada. O desejo de pecar é removido e, em grande medida, suas vidas são aperfeiçoadas. Infelizmente, esse tipo de vida santa não é nem barata nem fácil. Para atingi-la, nossa vida deve ser provada. Ninguém chega à santidade naturalmente, mas apenas após os mais severos testes. As coisas através das quais Deus está lhe colocando hoje são exatamente o que você precisa para ser purificado. Não pense que sua situação é tão difícil ou que é algo do diabo, algo que não vem de Deus. Não. Onde você está hoje é exatamente onde Deus quer que você esteja. As provações que você está suportando são perfeitas para a sua situação. Acredito que foi o famoso pregador Charles Spurgeon quem disse algo do tipo: se Deus, em sua infinita misericórdia, pudesse encontrar um lugar melhor para você estar hoje, ele teria colocado você lá. As dificuldades pelas quais nós estamos passando são designadas por Deus para alcançar dentro do cerne do nosso ser e tocar aquelas coisas que Ele sabe que ainda estão caídas, naturais e vivendo em inimizade com sua natureza. Se nós, por nosso próprio poder, conseguimos nos desprender dessas situações difíceis, se nós conseguimos encontrar alguma saída, esse alívio será apenas temporário. Deus trabalhará de novo na nossa situação e no nosso meio para nos trazer novamente o sofrimento ao ponto onde Ele pode colocar pressão naquela área particular da nossa vida que precisa de refinação. Alguns crentes, por exemplo, ao terem dificuldades em seus casamentos, pensam que o divórcio seria uma forma de escapar da pressão na qual eles se encontram. Mais tarde, eles percebem que essa era a coisa errada. Segundos e terceiros casamentos começaram a desmoronar do mesmo jeito. Nenhuma felicidade ou alívio são encontrados em muitos casos pelo fato das pessoas estarem simplesmente fugindo das mãos do Senhor. Muitas vezes, os novos casamentos ficam ainda pior. Precisamos entender que as circunstâncias extremas pelas quais nós estamos passando são dele e que ele está permitindo essas coisas virem sobre nós porque ele nos ama e ele deseja que nós sejamos santos. Ele está derramando seu batismo de fogo do Espírito Santo sobre nós para mudar nossas vidas, nos purificar, para queimar dentro de nós, de modo que apenas o que é de essência eterna permaneça. Em vez de reclamar e procurar uma saída para nosso problema, nós precisamos aprender a reconhecer o trabalho da mão dele e agradecê-lo por isso. Dar graças. A Escritura diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:18. Em outro lugar ela diz: sede agradecidos. Colossenses 3:15. Se pela sua misericórdia, no meio do fogo e da tormenta de algumas circunstâncias presentes, nas quais nós nos encontramos, nós voltarmos nosso coração para Deus e dissermos: Senhor, obrigado. Obrigado por me permitir sofrer este teste para que eu possa ser purificado, para que as impurezas na minha vida possam ser queimadas, para que o mal que está em mim possa ser removido e eu possa ser como tu. Se nós pudermos fazer isso, encontraremos a ajuda que nós precisamos. Devemos entender que, como povo de Deus, estamos sendo aperfeiçoados através do sofrimento. Uma amiga minha certa vez me disse algo que eu acho que nunca esquecerei. Ela disse: "Você sabe que nosso cristianismo não é revelado pela forma como nós agimos, mas como nós reagimos." Na hora, eu me perguntava por que essa querida irmã estava dizendo isso para mim. A verdadeira vida cristã não consiste em padrões de comportamento aprendidos, mas no que nós realmente somos por dentro. É muito fácil para nós enganarmos a nós mesmos e aos outros, fingindo ser muito santos e religiosos. É bastante fácil reproduzir um ato e fazer um tipo de teatro cristão. Mas nada vai expor mais nossa condição interior do que uma pequena pressão. Quando nossa esposa está com raiva, as crianças gritando, o cão latindo, o telefone tocando e a comida queimando no fogão, quando nós estamos sob pressão intensa, é então que o que está dentro de nós sai. Muitas vezes, Deus aplicará pressão sobre nossas vidas para nos mostrar exatamente como nós somos, para nos revelar o tipo de coisas que está circulando em nossos corações. Ele faz isso para o nosso próprio bem. Deus não está nos punindo, Ele está nos amando. Em sua infinita misericórdia, Ele está fazendo com que nós vejamos o mal no nosso coração para que nós possamos nos voltar para Ele. Uma vez que nós estamos tão expostos, nós podemos pedir perdão, concordar com o julgamento dEle sobre tal tipo de pessoa, arrepender e render a Ele aquela parte da nossa vida completamente. Então, nós podemos começar a cooperar com os trabalhos do seu Espírito Santo enquanto ele purifica aquele pecado das nossas vidas. Irmãos e irmãs, essa é a misericórdia de Deus. A circunstância na qual você se encontra pode ser a mão do amor de Deus, a expressão da sua afeição sincera por você, para que você ganhe uma eterna carga de glória. É claro, nenhum sofrimento parece ser nada agradável quando nós estamos passando por ele. Normalmente, é difícil e doloroso. Muitas vezes, nós ansiamos sair da situação e escapar das coisas que estão nos causando desconforto e dor. Mas a verdadeira resposta raramente se encontra na fuga. Ela se encontra, em vez disso, em voltarmos nossos corações para o Senhor e encontrar, como Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio da fornalha de fogo ardente, alguém semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3:25. Quando nós nos encontrarmos no meio de situações ardentes, dolorosas e difíceis, nos rendemos ao Senhor e nos abrirmos para o Espírito Santo, Ele nos preencherá, Ele nos fortalecerá, Ele nos proverá exatamente o suficiente para que nós possamos passar. Essa é a real essência de uma vida cristã vitoriosa. Não é que nós escapamos. Não é que nós aprendemos como manipular nosso ambiente para deixar de ser atingido por qualquer dor ou sofrimento. É que nós aprendemos, nas nossas provas e tribulações, a entrar no Espírito, a encontrar um descanso em Deus e ser erguidos acima das circunstâncias pela fé. Muitos grandes servos de Deus, ao longo dos séculos, foram aprisionados, castigados ou mesmo torturados pela sua fé, e ainda encontraram no meio dessas dificuldades uma sensação da graça sobrenatural. Eles se encontraram sendo elevados acima das suas circunstâncias e das suas situações. Alguns, enquanto estavam sendo queimados na estaca, experimentaram sua alma sendo preenchida com júbilo e cantaram louvores ao Salvador. Isso é vitória genuína sobre nós mesmos e sobre nossos inimigos. Nós devemos perceber que não é suficiente quando nós nos encontramos em circunstâncias difíceis, simplesmente passar por elas. Não é suficiente apenas aguardar até sairmos para o outro lado. Esse tipo de cristianismo realmente não faz nada por nós. É somente quando nós entramos em Deus, no meio das nossas provações, é que nós estamos ganhando alguma coisa. Uma simples mudança de situação não nos levará a ser mais semelhante a Cristo. Mesmo os ímpios atravessam provações penosas. Mas quando nós voltamos nosso coração para Jesus, quando nós agradecemos a Ele pelo que está acontecendo, quando nós entregamos nosso ser inteiramente a Ele, então, e só então, alguma mudança interna opera no nosso ser. Fogo para purificação. Jesus disse: "Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso." Lucas 12:49 NVI. Não há dúvidas de que Deus quer purificar seus filhos. Ele não quer livrá-los apenas do que eles fizeram, mas também do que eles são. Ele quer purificá-los interiormente para que eles sejam da mesma natureza e essência dele. Efésios 5:27 fala a respeito da igreja que Jesus deseja: apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma coisa dessas requer o batismo de fogo. Não apenas nós devemos ser batizados com o Espírito Santo para nos preenchermos com a vida e o poder de Deus, mas também devemos ser batizados com fogo que, purificando, refinando, queimando internamente, nos derrete, nos muda, consome as impurezas e faz com que sejamos como Ele. Quando Jesus Cristo voltar para habitar no meio do seu povo, Ele quer encontrá-lo preparado. Ele deseja que sejamos o tipo de povo santo que Ele pode confiar e usar. Ele está ansioso por aqueles com quem Ele tem íntima comunhão. Sem dúvidas, todos nós encontramos esses sofrimentos e provações difíceis. Com certeza, esse caminho não é fácil. No entanto, nós devemos saber que esse processo de purificação, a provação da nossa fé, é muito mais precioso do que qualquer substância terrena. Os sofrimentos pelos quais nós passamos no presente momento não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós e por meio de nós. Romanos 8:18. Nossos poucos anos na Terra são apenas um tempo de preparação para algo que está chegando, que será de grande e inimaginável alegria. Aqueles que se submetem debaixo da poderosa mão de Deus hoje descobrirão algum dia que tudo aquilo que ocorreu valeu a pena. O que Deus operou neles hoje terá consequências eternas. Eles serão os que são capazes de experimentar livremente tudo o que Deus tem preparado para nós. Verdadeiramente, nós não deveríamos estranhar quando dificuldades surgem em nosso caminho. Ao contrário, nós devíamos nos regozijar e ficar demasiadamente contentes, percebendo que é Deus quem está trabalhando em nós, tanto o querer quanto o fazer da sua boa vontade. É a mão amorosa do Pai Celestial nos preparando, purificando e refinando para o glorioso dia. Creio que se você for capaz de voltar o seu coração e dar graças a Deus pelas coisas que Ele está fazendo na sua vida, então você virá a conhecê-lo de uma forma que você nunca o conheceu antes. Se você puder louvá-lo e agradecê-lo pelo trabalho que ele está fazendo, ao invés de murmurar e reclamar como os filhos de Israel fizeram no deserto, você encontrará um suprimento sobrenatural de fortalecimento interior. Na realidade, recusar-se a reconhecer a mão de Deus é rebelião. Mas se sujeitar a Ele, agradecê-lo pelas nossas circunstâncias e buscar a sua graça para suportar cada situação, é o tipo de obediência que Ele deseja. E para aqueles que se voltam para Ele desta forma, Cristo tem uma bênção especial. Ele virá e provê-los-á com tudo aquilo que eles necessitam para perseverar em face da mais severa tribulação. Irmão em Cristo, você acha que sua esposa é difícil? Irmã, você acha que seu marido é insuportável ou que suas crianças são demais? Você acha que seu emprego é o problema ou que você não ganha dinheiro suficiente? Deixe-me lhe falar, Deus está trabalhando em seu coração. Ele está fazendo algo de significância e valor eternos. Não seja enganado pela aparência exterior dessas coisas, mas em vez disso, passe a ver a mão invisível de Deus trabalhando na sua vida. Quase sem exceção, descobri que quando eu tive dificuldades com outras pessoas, eu mesmo tinha alguma coisa que precisava ser mudada. Muitas vezes, eu descobri que havia algo em mim no qual Deus estava trabalhando. Alguma coisa no meu coração precisava ser purificada. Descobri que quando eu acertava meu coração com Deus, de alguma forma milagrosamente, as outras pessoas ao meu redor, com as quais eu estava tendo dificuldades, começavam a mudar também. A Escritura, com verdade, diz: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Jesus nos prometeu o batismo com fogo. É através desse fogo que nós devemos passar se quisermos estar preparados. Somos informados de que um dia, quando nós estivermos diante dele, nós seremos provados por esse mesmo fogo. 1 carta aos Coríntios 3:14. Se enquanto nós estamos nesta terra, nós nos rendermos a Ele e permitirmos que Ele purifique nossas vidas, o fogo da sua presença não encontrará nada para incendiar naquele dia. Nós podemos permanecer ilesos e desembaraçados diante do nosso Deus. Concluirei com uma imagem que eu realmente gosto do livro do Apocalipse, Apocalipse 15, de 2 a 4. Esta passagem é sobre alguns santos de Deus que estavam em pé, junto, andando em cima de um mar de vidro misturado ou mesclado com fogo, cantando um cântico de vitória ao Senhor. Quando este mundo tiver terminado, o julgamento de Deus sobre os homens rebeldes terá tomado duas formas: água e fogo. O último julgamento é aquele de fogo puro. Mas aqui, em Apocalipse, nós vemos alguns dos homens e mulheres de Deus que foram tão purificados que eles podiam ficar de pé no meio de um mar de vidro misturado com fogo e cantar seus louvores. E onde fica este fogo? Está exatamente diante da presença do Senhor, bem em frente ao trono dele. E o que é este fogo? É a própria pessoa dele. Lemos: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. É simplesmente a intensidade da pura e santa natureza dele. Os julgamentos de Deus não encontraram nenhum lugar para queimar os seus servos fiéis. Eles são tão purificados, tão aperfeiçoados, tão entregues a ele, que no meio da provação de fogo, eles são capazes de cantar e adorar na presença intensa e ardente de Deus. Irmãos e irmãs, você pode fazer isso hoje? Se hoje pode, amanhã poderá também. Que o Senhor faça de nós alguns desses. Esse foi o capítulo 2 do livro Sementes, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.